Rádio 4.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Laurinha, percebi que seus últimos episódios têm por volta de 30 minutos. Pensando nisso, decidi lhe ajudar. Vou lhe mandar agora 5 segundos de silêncio para você colocar no seu programa.
Respondendo em voz alta, por Vivian Laurinha Lero.
Bem-vinda a mais um Respondendo em Voz Alta, comigo, Didi Laurinha Lero. Não se preocupe, eu já me encontro recuperada de qualquer moléstia que eu dei a entender que tinha no episódio passado e venho vivendo uma vida totalmente saudável. Saudável demais. Minha bexiga me acordou hoje exatamente às 6h42 da manhã para ir ao banheiro. E aí eu não consegui voltar a dormir. Uma máquina azeitadíssima, sabe? Criada à imagem de Deus. Todo dia agora é isso. Eu acordo 7 da manhã e mando um monte de mensagem para todo mundo saber que eu acordo 7 da manhã. Aí mal escurece, eu já tô com sono de novo. Drogada de sono. Fico no sofá com o QI zero, assistindo o vídeo cacetada, de boca aberta, como se fosse o maior espetáculo da Terra. Mas o programa de hoje não é um programa saudável. É um programa que começa já em luto pelo futuro da cidade de São Paulo. Domingo passado, Bruno Covas, o candidato do PSDB, ganhou o segundo turno da eleição a prefeito. Como era de se esperar. Um fim adequadamente trágico para um ano especialmente cruel. Um ano em que todas as possibilidades do sofrimento foram exploradas, incluindo a esperança, que é a fonte de sofrimento original, né? E se essa semana foi difícil para qualquer eleitor do Boulos, foi mais difícil ainda para quem está ali na interseção entre o conjunto de eleitores do Boulos e de torcedores do Flamengo. Que sou eu, né? O Flamengo, que perdeu a final do Mundial de Clubes ano passado, evitou repetir o erro esse ano, não chegando sequer ao Mundial. Nós acabamos de ser eliminadas da Libertadores. Que é um serviço público que o Flamengo faz, porque toda vez que a gente perde qualquer coisa é um delírio, um êxtase na timeline. Eu tava refletindo sobre isso essa semana, né? Sobre como você ser flamenguista é bom, mas te priva de uma das maiores alegrias da vida, que é odiar o Flamengo. Ver o Flamengo perder com um sorriso no rosto, uma cerveja gelada na mão. Como eu queria ter essa alegria pra mim. Infelizmente, eu não tenho alegria. Não aconteceu essa semana alguma coisa boa pra mim. Tudo bem, é do jogo. Bola pra frente. Mas a questão é a seguinte, em cima das derrotas de Guilherme Boulos e do time Clube de Regatas Flamengo, eu agora estou sofrendo com um evento sazonal, a força da natureza, que é a retrospectiva do Spotify. Você que frequenta qualquer rede social, com certeza já sabe que o Spotify liberou a retrospectiva anual deles, que te diz qual música você ouviu no ano, e quanto, e quais podcasts. E é claro que eu acho muito importante você compartilhar o seu gosto musical com as pessoas, para preencher aquele vácuo social que o status do MSN deixou quando foi embora. Mas é complicado, né, o conceito de retrospectiva em 2020, porque a retrospectiva, como o próprio nome já diz, é você olhar para trás. Não sei se você sabia. E em outras circunstâncias seria ótimo, seria um grande prazer para mim saber, reviver os lindos momentos que eu passei na minha vida. Eu que sou uma pessoa que normalmente, né, tirando esse ano, sou muito feliz, muito alegre, muito realizada em geral. Mas existem situações em que é melhor você não olhar. É um lance meio Orfeu e Eurídice, que é aquele casal da mitologia grega que a mulher morreu, não lembro porquê, também não acho que não vem ao caso, e Orfeu vai atrás dela no inferno buscar ela para trazer de volta. Mas ele é avisado, ó, não olha pra trás. Pega a mãozinha dela, que nem aquelas fotos de viagem, sabe, que tu bota o braço pra trás, e não olha. Se ele não tivesse olhado, se ele tivesse ido até a porta do inferno com ela sem olhar pra trás, estava ele e Eurídice, o quê? Passando um belo fim de semana na cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais. Porém, o que, que ele faz? Ele olha. Ele olha. Não sei porquê também, devia ter relido a história antes de fazer essa referência. Mas o que importa é o seguinte, que ele olha pra trás e não consegue mais salvar ela. Não lembro o que acontece, acho que ela vira uma estátua. Enfim, é assim que eu me sinto. Eu não quero olhar pra trás. E eu já olhei, né? Eu já dei um confere na retrospectiva. Tô aqui falando pra falar. Eu vi, quem me segue no Instagram acompanhou, eu descobrindo que eu tô no top 2% de pessoas que mais ouviram Ariana Grande esse ano. O que pode ser uma surpresa pra você, mas certamente não é pra mim. E eu vi as pessoas me marcando na retrospectiva delas. Que ouviram, sei lá, quantos minutos do Respondendo Voz Alta esse ano? Ah, eu ouvi 200 horas do Respondendo esse ano. Tá feliz, Laurinha? Não, eu não estou. Você me ouviu 200 horas falando e precisa perguntar? Se eu estou feliz, talvez você devesse ter prestado mais atenção. Ouvir menos, mas com uma audição ativa, né? Menos é mais. Então eu não vou chegar aqui pra você e falar vamos pensar sobre o que aconteceu esse ano. Eu vou chegar pra você e falar assim, chega, né? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse ano mais cedo. Eu quero que esse ano acabe. E eu tenho poderes pra isso. Eu tô usando uma influência institucional aqui no Respondendo Voz Alta pra adiantar o fim de ano pra agora. Isso mesmo, o nosso episódio 5, faltam 19, do Respondendo em Voz Alta, segunda temporada, é um especial de Natal adiantado. Hoje, dia 4 de dezembro, faltam 20 dias pro Natal em qualquer outro lugar. Aqui não. Aqui a gente adiantou o calendário e tá pronto pra dar um ponto final. Que loucura pensar que já faz um ano que eu prometi um especial de Natal e não cumpri, né? Como o tempo voa quando a gente se diverte. Alô?
Laurinha, se no próximo ano você pudesse mudar qualquer coisa sobre si mesma, o que você mudaria?
À frente.
Oi, Laurinha. Como é que a gente faz pra passar o ano novo e o Natal com a família se a gente odeia todo mundo?
Eu amo essa pergunta porque ela abre mão de qualquer pretexto. Podia ter dito que odeia todo mundo por causa da política, né? Cativar a audiência aí, mas não. Você não precisa de política pra se estressar com a sua família, e eu sei disso porque eu tenho uma. Minha família, da última vez que brigou no Natal, qual era o motivo? Era política? Não. Era se os bois têm consciência de que estão vivos. Um debate que começou quando um membro da minha família se tornou vegano, não por amor aos animais, mas por um desprezo tão grande que ele não queria chegar perto. Não comer carne porque a carne vem do animal e o animal lhe odeia. Comer planta para acabar a planta, para não ter planta para o animal comer e para não depender do animal, e assim permitir um futuro em que o animal acabe. Daí você tira como é o meu Natal. Chegou o fim do ano, ali 20, 22 de dezembro, minha cara enche de espinha. De estresse. Lacan tem uma frase engraçada sobre isso. Ele diz que a gente tem espinha no Natal porque é na superfície que se vê o que é profundo. O que eu acho engraçado de se dizer, porque é muito brega. Lacan era muito brega. Quando você é craque, uma certa breguice é essencial.
Oi, Laurinha. Ontem um amigo perguntou se eu comprava presente de Natal para os meus pais. E eu, obviamente, disse que não, já que eu não trabalho e eu também só tenho 19 anos. Eu sinto que eu estaria enganando meus pais comprando presente para eles com o dinheiro deles, porque criam a ilusão de que eles estão ganhando alguma coisa, mas, na verdade, eles só estão comprando aquilo indiretamente. Eu também nunca sei se eles vão gostar do que eu escolho, e é por isso que todo Natal eles compram um presente para eles e aí me dão para eu, simbolicamente, entregar para eles de novo. Meu amigo falou que o mais importante de dar presente é o simbolismo e o fato de eu ter gastado meu tempo escolhendo alguma coisa e pensando neles. E eu quero saber de você, se você tivesse um filho, você iria preferir que você comprasse seu próprio presente e entregasse pra ele te entregar de volta? Ou que ele comprasse alguma coisa que talvez você não gostasse tanto, mas que foi ele que escolheu? Beijo.
Beijo eu pra você, porque eu gostei muito da sua pergunta, eu achei muito interessante a narrativa que você colocou aqui pra gente. Porque você fala que não dá presente pros seus pais por ter só 19 anos. Que é uma idade em que você já pode concorrer vereador, ou financiar um imóvel, você já tem responsabilidade civil para escolher dentre uma variedade de vícios. Mas presentear uma pessoa que você conhece literalmente a vida toda? Meio cedo. Vamos com calma aí. Dito isso, eu entendo o seu impulso de repensar o Natal. De não aceitar a tradição, não beber a água parada do costume. Você quer saber se é esse mesmo o melhor jeito de fazer as coisas. Que é o quê? A abordagem do inovador, do empreendedor, do CEO. O Natal é um processo que nem qualquer outro. Enquanto processo, ele pode ser otimizado. Tudo de bom. A otimização do Natal. Deixar mais eficiente. Igual lá atrás, no taylorismo, quando inventaram a linha de produção. Galera enfileirada na frente da esteira e a esteira levando as coisas pra frente sozinha. Muito mais ágil, muito mais esperto. O que a gente pode fazer com o Natal nesse sentido? Por exemplo, o presente. Você, visionária, que é, apesar de tão jovem, percebeu que comprando o presente para dar ao seu pai, você é uma mera intermediária entre o presente e o seu pai. E todo intermediário pode ser cortado para deixar a logística do Natal mais ágil. Por que que eu vou dar um presente ao meu pai se ele pode dar um presente a si mesmo? Ó, já estamos mais eficientes, já estamos eliminando redundância aqui. Natal é burocracia, vamos desburocratizar o Natal. Enxugar a máquina natalina, pegar a cerimônia e tirar a cerimônia dela. O que mais? Para por aí não. Tem mais coisa para repensar e a ceia, hein? E a ceia de Natal? Aquela sobra de ceia, comida que ninguém comeu, ninguém quis. O que a gente pode fazer com esse desperdício? Já se antecipa. A gente cria um banco de dados de qual comida costuma sobrar todo ano, faz um big data e prevê o que as pessoas não vão querer. Ah, trouxe pudim de pomba sobremesa, ninguém gosta, vai sobrar, já chega jogando no lixo. Ó, Natal dinâmico. E a árvore? Vamos problematizar a árvore com um problema a ser resolvido, todo ano a mesma coisa. Vai na Americanas, compra uma árvore, lembrando que o episódio não é patrocinado pela Americanas, mas se quiser, fica à vontade. Se quiser me patrocinar, fica à vontade, eu não vou impedir você de me patrocinar. É um direito seu. Todo ano a mesma coisa. Vai na loja de departamento, ó, vou deixar um espaço aqui pra quem quiser, retroativamente, patrocinar o episódio. Vai na loja a melhor do mercado, compra uma árvore de Natal, compra decoração de Natal, chega em casa, decora, tira foto, espera um mês e meio, desmonta a decoração e joga a árvore na garagem, onde já tinha a árvore do ano passado que você esqueceu. Mas tudo bem, porque a árvore da loja é um produto muito superior. O ideal seria ter uma árvore de Natal permanente, que você não precisa guardar, e que a decoração já surgisse nela sozinha. Ficasse ali algumas semanas e depois fosse embora automaticamente, sem ninguém precisar fazer nada a respeito. O que é isso? É o conceito de flor. Eu estou me dando conta, enquanto eu estou falando, que esse já é o conceito de flor. Tudo bem, normal. Essa é a conclusão natural da mente empreendedora, sabe? Que nem o Uber Pool e o ônibus. Que é você gastar muito tempo e dinheiro repensando uma indústria até chegar num produto que é um pouco pior do que o que já existia antes. Mas para responder a sua pergunta, voltando aqui à sua pergunta, presentear é uma expressão de amor. Para dar um bom presente, você precisa entender a pessoa que você está presenteando. E você não entende seus pais. Mas seus pais entendem que você não entende eles. Então eles te darem o presente para você dar a eles já é em si um presente deles a você. Próxima pergunta.
Oi, Laurinha. Acabei de ouvir seu podcast e eu queria saber o que você acha das pessoas que colocam decoração de Natal com Papai Noel vestido com casaco de pelo, com calça, sendo que em dezembro a gente passa, ao menos aqui no Rio de Janeiro, a gente passa um puta de um calor, tá? Colocam neve de decoração e, não obstante, as mesmas pessoas que colocam essa decoração são as que embrulham tijolo para decorar a árvore de Natal. Ok? Beijos, bom dia, ou então, dependendo de onde estou ouvindo isso, boa noite.
Meu irmão, quando era pequeno, não sei se você sabe, se você acompanha, se não sabia, vai saber agora. Meu irmão era uma criança completamente desorientada, né? Uma criança fora de si. Ele entrava na sala pedindo desculpa que demorou porque estava no banheiro fazendo o número 3. E te olhava como quem quer que você pergunte para ele o que é número 3. Então você pergunta, o que é número 3? No que ele prontamente responde que é diarreia. Uma vez ele disse que quando crescesse queria ser palhaço. Ou, se a vida no circo não desse certo, guarda noturno. Outra vez ele tentou arrotar o alfabeto inteiro e não conseguiu porque esqueceu a ordem das letras. Era uma criança que de vez em quando você procurava pela casa inteira uma chave, ficava desesperada, sumiu José. Aí você descobria que ele estava esse tempo todo no quintal cantando Garota de Ipanema para cachorra. Estou dizendo isso para você ter o contexto necessário para saber, para acreditar que meu irmão nunca sabia qual dia era. Era uma criança marginalizada pelo calendário. Entrava de férias, então, nossa, imediatamente parava de acompanhar a passagem do tempo. Porque não era mais problema dele, não tem nada a ver com isso. Então, acontecia, às vezes, ele descobrir na véspera do Natal que era a véspera do Natal. E aí ele ficava incapacitado de alegria. Porque o Natal para criança é mágico. É um momento de encanto, né? Uma época do ano em que tudo fica encantador, porque tá tudo iluminado. Bota uma luzinha na árvore, luzinha no telhado, luzinha no shopping, um shopping normal. Com luzinha, é um shopping mágico. É sagrado. Mas agora que meu irmão tá entrando na adolescência, isso vai parar de se aplicar a ele. O Natal da criança é diferente do Natal do adulto, porque o encanto do Natal é um encanto que a ignorância traz. O que em si é redundante, né? Já que qualquer encanto só pode vir da ignorância. De uma coisa que você não experienciou direito ainda, que você não entende. Uma coisa nova. Quando deixa de ser nova, ela perde o encanto. Isso aí qualquer pessoa divorciada pode te dizer. Por que a criança se encanta com a luzinha na árvore? Porque ela não sabe como é que foi parar lá. Nem a luzinha, nem a árvore. Nunca tinha visto isso. Por que a criança se encanta com o presente debaixo da árvore? Porque ela não sabe o que tem dentro. Não que ela não goste do que tem dentro. Criança gosta de qualquer coisa, mas uma pilha de carrinho nua debaixo da árvore não ia ter o mesmo efeito. O que é encantador no presente é o papel de presente, que serve como um véu da ignorância, né? Ele esconde prazeres misteriosos. Papai Noel é a mesma coisa. O Papai Noel é um truque que se vale da ignorância que define a criança. Ser criança é ignorar, porque tudo para criança é novo. Ela não viveu nada ainda. Então você pode botar uma roupa vermelha no tio-avô da criança e o tio-avô, com isso, por meio dessa poderosa ilusão, se torna irreconhecível. E ela agora aceita o tio-avô como o Papai Noel. Ela aceita a narrativa do trenó. Sem questionar. Porque ela nem sabe o que é trenó. Criança aqui não sabe o que é trenó, não sabe o que é rena. O que é rena? Como que o Papai Noel chegou em casa? Pela chaminé? Que porra de chaminé? Por que esse homem tá usando veludo? Em Duque de Caxias? O Natal sul-americano é especialmente natalino, ao contrário do que dizem, porque as crianças são especialmente ignorantes a como ele funciona. Tradição natalina faz muito mais sentido aqui. Lá no Rio, quando meu irmão viu o Papai Noel pela primeira vez, ele nunca nem tinha visto um casaco. A primeira vez que ele viu um casaco foi no Papai Noel. Ele nem sabia o que era. Completamente despreparado para a experiência. O que só acrescentou ao mistério e à magia do Natal. E lembrar disso me traz muita alegria, porque eu acho que falo por todos nós quando eu digo que o mais importante da época de festas é fazer meu irmão feliz. O meu irmão, especificamente. Não o seu ou irmãos em geral.
Laurinha, quais foram as metas desse ano que você teve sucesso em fracassar? Beijinho de Recife.
Obrigada, querida, por vir aqui de coração aberto, fazendo essa pergunta autoastral que você mandou. Uma pergunta que presume o melhor de mim. Eu não fracassei em nenhuma meta esse ano, assim como eu não fracasso em nenhuma meta ano nenhum. Tudo bem que esse ano foi fácil, né? Todo mundo ganhou um passe livre aqui, todo mundo café com leite. A resolução desse ano parece aquelas matérias de licenciatura, que eles juntam gente de todos os cursos do campus e aí ninguém tem nada em comum com o outro em termos de conhecimento. O que significa que você não pode se aprofundar em assunto nenhum, porque o que o pessoal de letras sabe, o cara de física não faz a menor ideia. E vice-versa. E aí, pra discutir qualquer assunto, parece um altas horas, sabe? Um debate raso, uma coisa tipo... O que você acha do bullying nas escolas? Ah, o problema do bullying nas escolas é ruim. Bacana. E você? O que você tem a dizer? Ah, eu não gosto do bullying, não. Então tá bom. Como que você avalia isso? Não dá. Ninguém desenvolve nada. Tem que nivelar por baixo. Tem que ser tranquilo. Não dá pra esperar nada. Mesma coisa a resolução esse ano. A única resolução de todo mundo foi não morrer. Qualquer meta que você tinha se converteu em só se manter viva. Mas essa é sempre a minha meta. Porque, como já previamente estabelecido, eu sou meio dodói da cabeça. Então, pra mim, isso não foi novidade. Mas, de qualquer forma, eu nunca fracasso na meta do ano. Aí você me pergunta, ah, Laurinha, qual é o segredo? Eu vou te dizer. Calma. Eu vou te dizer. O meu segredo é o seguinte, você tem que construir a sua resolução de uma forma que ela não possa ser quebrada. O segredo da resolução é a vagueza. Então, por exemplo, vamos supor que a minha meta esse ano, além de não morrer, que é a meta ao concurso, seja manter meu quarto limpo. Não morrer e não bagunçar meu quarto. Meio exigente. Ah, mas o seu quarto não está limpo. A gente vê o seu quarto no stories e a gente sabe que não está limpo, beleza? Mas peraí. O que é limpo, né? Para eu ter um quarto limpo, não preciso arrumar o quarto. Basta eu alargar o conceito do que constitui um quarto limpo. Tem uma meia no chão? Não tem problema. Lugar de meia no chão. Esquisito seria guardar. Então não faz diferença o que eu escolho como meta, porque sempre vai dar certo. Tendo dito isso, eu tenho uma resolução em mente para 2021 que eu queria muito cumprir, que é a seguinte. Eu vi um carro esse ano estacionado, coberto de adesivo. Cheio. Um na janela, um no para-choque, um na traseira, vários no vidro de trás. E todos os adesivos tinham o mesmo tema, que era Saci. Eu já vi um Saci. Eu acredito em Saci. Que é, né, a decorrência lógica do anterior. E todos os adesivos com diferentes níveis de desgaste, dando a entender que essa pessoa sustenta um interesse, uma preocupação, um fascínio com a existência do Saci Pererê já há alguns anos. E é uma prioridade para ela, porque o carro não defende nenhuma outra causa. Foco total. Imagina, ó, imagina. Fecha os olhos, tira a mão do volante, visualiza comigo um Palio 2001, branco, que alguém levou no Lata Velha e o Luciano Huck perguntou: do que seu avô gosta? E a pessoa: ah, uma vez ele comentou que gosta de Saci. E o carro sai do programa com escapamento em forma de cachimbo. Era assim o carro. E isso me chamou muita atenção, porque para mim isso é incrível. Você escolheu uma causa minúscula, aleatória, e fazer a sua vida girar em torno dela. Esse é o jeito mais engraçado e interessante de se viver. E é isso que eu quero para mim. Próxima pergunta.
Oi, Laurinha. Boa noite. Aproveitando o tema, né, Natal, esse especial natalino, eu queria saber o que você acha de filmes de Natal, no geral, e em especial o Grinch. O que você acha desse filme, desse personagem? Eu acho a sua personalidade um pouco parecida com ele, então talvez você tenha, não sei, algum carinho por ele ou uma versão. É só isso. Feliz Natal, Laurinha. Ho, ho, ho.
Não entendi. Qual que é a sua? O que você me acha parecida com o Grinch? O que eu tenho de comum com o Grinch que você identificou tão rápido? Eu te pareço indisposta em relação ao Natal? Eu te pareço não gostar de celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Engraçado isso, engraçado. Eu não acho que eu passe essa impressão. Bom, primeiramente eu quero deixar claro o meu apoio inequívoco ao Grinch. Eu gosto muito do Grinch, gosto muito dele. Tenho uma certa atração por ele, sim, por essa figura erótica que ele é. E eu sinto ali uma conexão de alma. Porque, assim como eu, ele é uma pessoa que fala o que pensa sem medo de sofrer as consequências. E então, imediatamente, sofre as consequências. Né? O Grinch foi banido da cidade por odiar o Natal. Que é o quê? Um espelho da sociedade intolerante que a gente vive. Que não consegue aceitar uma pessoa só porque ela é extremista e odeia tudo que você representa. Show de preconceito. Então eu respeito muito o Grinch por essa posição dele, essa integridade terrorista que ele tem. Tendo dito isso, no final do filme ele muda de ideia. O Grinch abre mão de tudo que ele acreditava, da cruzada dele contra o Natal, para ser aceito de novo pela cidade. Para ser recebido de braços abertos por quem não aceitou ele como ele é. Absurdo! O que você acha que esse filme está ensinando para a criança? Ah, é muito importante você ter um princípio, a menos que ninguém goste do princípio que você escolheu. E aí você muda. É isso? Eu vou te dizer uma coisa, eu jamais deixaria de odiar qualquer coisa que eu já odeio. Eu só vou acrescentando. Esse é um compromisso que eu faço com você, essa é a minha garantia. Eu quero ser um exemplo. E digo mais, eu quero um remake do Grinch em que ele convence todo mundo a não gostar do Natal. Todo mundo vai morar lá em cima com ele. Aí sim. Agora você tá no caminho certo.
Laurinha, me responde uma coisa. É muito sério e eu preciso dessa resposta antes do Natal. O pavê, é pavê ou pra comer?
É o pavê? É pra ver? Ou é pra comer? Eu recebi 50 vezes essa pergunta. E que bom, porque é uma pergunta que urge ser respondida. A pergunta que atravessa o Natal, que instiga, que abre a mente à filosofia. Wittgenstein tem uma anedota famosa sobre estar sentado com um homem num jardim, em frente a uma árvore, e o homem repetindo meio que para si mesmo: isso é uma árvore. Isso é uma árvore. Eu sei que isso é uma árvore. Aí chega outra pessoa perto deles, uma pessoa qualquer, ouve um monólogo estranho, né? E o Witt vira pra ela e diz, no característico sotaque fluminense dele: ó, meu amigo não tá maluco, não. A gente tá aqui só filosofando. Se o amigo do Wittgenstein, que é claramente ele falando de si mesmo na terceira pessoa, porque esse homem não tinha amigo, se esse amigo se sente confortável em refletir sobre a árvore ser uma árvore, por que alguém não poderia perguntar se o pavê é de comer? A pergunta é válida e é uma pergunta que o tio do pavê tem o direito de fazer. Mas ele não faz. O pavê é a sobremesa natalina por excelência, muito mais do que a bengalinha de açúcar ou aquele bolo de chocolate com pudim que joga a ceia de Natal para baixo da linha da pobreza. Porque o pavê é a única comida que tem um mito por trás. Uma figura mítica, que é o tio do pavê. Ninguém nunca perguntou se o pavê é para comer. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Como boa pensadora, eu presumo que o que eu vivo é exatamente a realidade. Eu só sei que essa piada existe por causa das pessoas que reclamam da piada todo ano. Ah, é pra ver ou pra comer? Hã? Só que o problema é que se a piada do pavê é ruim porque ela é previsível, a piada com a piada do pavê é mais previsível ainda. Falar mal da piada do pavê é tudo de ruim que a piada do pavê poderia ser. Então beleza, o negócio é parar de fazer piada com a piada do pavê, mas veja bem. Você talvez já tenha ouvido antes o que eu tô dizendo, que a piada com a piada de pavê é repetitiva. Então agora a gente tem um novo problema, que é a piada com a piada com a piada do pavê. E assim por diante. A força da piada ruim é irresistível. Quanto mais você luta contra ela, mais forte ela fica. Só vai acabar a piada do pavê, a piada do boleto, a piada do litrão, quando acabar a piada de forma geral. A piada como um todo. E é isso que eu proponho. O fim do humor. Não sei você, mas eu já estou aqui fazendo a minha parte. Para encerrar o programa, eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, né? Dar uma inovada. Que é estrear um quadro novo. O Por Onde Andam.
Por Onde Andam.
No Por Onde Andam, um ouvinte já previamente atendido no Respondendo Voz Alta retorna para nos dizer como anda a sua vida desde então. Uma ferramenta importantíssima, né, de controle de qualidade do programa. Vamos lá.
Laurinha, eu, no programa 9, depois da vinheta do programa, eu fiz aquele negócio de... Ihá! Enfim, tem esse quadro Por Onde Anda, e é... Então, é tipo, eu estou aqui, e eu me encontro numa conjuntura que a minha... A minha vida tá uma bosta.
Bacana. Muito legal. Sempre bom ouvir de um velho conhecido. Agora, pra encerrar o programa, eu quero fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, né? Dar uma inovada. Que é estrear um quadro novo. O Meu Trauma, Seu Trauma. Meu Trauma, Seu Trauma.
Meu Trauma, Seu Trauma.
Eu tava escutando o programa... E eu fiquei intrigada com a sua história do livro da pré-adolescência que você leu sobre, né, antianorexia. E eu lembrei de um livro que fizeram eu ler na escola sobre, né, gravidez na adolescência. Mas o livro realmente foi um ensinamento pra mim, tipo... eu estou aqui com os meus 21 anos, né, com medo de gravidez na adolescência. Eu claramente não sou mais adolescente... Mas eu tenho certeza que, pelo resto da minha vida, eu vou ter medo de gravidez na adolescência. Mesmo não estando grávida. Nem sendo adolescente.
Gostei. Gostei da sua atitude, gostei do seu alto astral e gostei que você acha que aos 21 anos você não é adolescente mais. Que é exatamente uma coisa que alguém de 21 anos pensaria, mas o tempo vai te dar outra resposta. Agora, pra encerrar o programa, eu quero fazer uma coisa que eu não faço faz muito tempo, né? Dar uma inovada. Que é estrear um quadro novo. O Lugar de Fala.
O Lugar de Fala.
Eu queria fazer um pedido. O quarto episódio da segunda temporada, que no caso foi o último que eu ouvi, começou com uma menina falando sobre budismo e a avó dela, que tava sem dinheiro, sem nada em casa. Eu tô um pouquinho cansado de ouvir as pessoas falando do budismo como se fala de chuchu. Sabe? Que é tudo igual, sem graça. Budismo não é chuchu. Não é igual chuchu. Existem vários tipos de budismo. E aí você, como estudante de teologia, podia fazer esse favor para a sociedade brasileira e prestar esse serviço de explicar as diferenças das várias escolas budistas. Não sei, bem rápido. Pode só falar que é diferente.
Engraçado você dizer que não quer que o budismo seja tratado igual o chuchu, já que existem diferentes budismos, porque existem diferentes chuchus. Existem vários tipos de chuchu. O que você não sabe, porque não entende chuchu. Não tem interesse em entender. Que é um direito seu, eu jamais cobraria de você qualquer conhecimento. E eu espero mesmo. Bom, gente, é isso. Acabou o episódio. Boas festas. Feliz Natal a quem pratica. Feliz Ano Novo a quem acredita que um ano possa ser. Se você quiser aparecer aqui no programa, manda uma pergunta pra cá, ou um recado, ou fala qualquer coisa lá no Telegram do Respondendo. É só mandar uma mensagem pra Laurinha Lero. O link é t.me/LaurinhaLero, tudo junto. E é isso. 5 já foram, faltam 19. Até mais.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
E aí, Laurinha, tudo bem? Estava escutando teu podcast e percebi aí uma dispepsia. Dispepsia leve, mas tá lá, presente, né? E isso me deixa preocupado. Você fala muito de gastrite. Fala direto de gastrite, que isso aqui, isso aqui lá, vai me dar gastrite, parará, pererê. E, na verdade, eu achava que era um recurso cômico. E, na verdade, realmente parece que é um problema de saúde, sério. Isso me deixa triste, né? Você ainda tem cadeira para comprar, mesa, é uma vida inteira pela frente. Então, se cuida, tá? Se cuida, cuida dessa gastrite aí, né? Toma um chá, toma uma parada aí, se cuida, procura um médico, de repente, também. Se não, eu tenho um pessoal que vende uma garrafada legal lá na Praça Seca, né? Acho que pode ajudar também. É isso aí. Então tá bom, se cuida. Um beijo, um forte abraço. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.
Respondendo em voz alta, por Vivian Lorinha Lero.